Antes de nos levantarmos para a oração conjunta, gostaria de ler uma palavra de Deus do Evangelho de João, do capítulo 12, palavras de Nosso Senhor. A partir do versículo 35, vamos ler. Disse-lhes então Jesus: ainda por um pouco de tempo a luz está entre vós. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. Pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Havendo Jesus assim falado, retirou-se e escondeu-se deles. E embora tivesse operado tantos sinais diante deles, não criam nele. Para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías. Isaías 53:1. Senhor, quem creu em nossa pregação? A quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso, não podiam crer, porque, como disse ainda Isaías, Isaías 6, 9 e 10, cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos e entendam com o coração e se convertam, e eu os cure. Estas coisas disse Isaías, porque viu a sua glória e dele falou. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Clamou Jesus dizendo: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu, que sou a luz, vim ao mundo para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, pois eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o julgará no último dia. Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me deu mandamento quanto ao que dizer e como falar. E sei que o seu mandamento é vida eterna. Aquilo, pois, que eu falo, falo exatamente como o Pai me ordenou. Até aqui, essas preciosas e caras palavras e santas palavras de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu creio que nessas palavras as pessoas naqueles dias foram chamados a crer no Senhor, a crer na luz, a crer na salvação que lhes foi concedida pela graça. E como lemos aqui, mas apesar de ter realizado tantos sinais milagrosos diante de seus olhos, eles não creram nele. Não é isso estranho, amados irmãos e irmãs? Eles viram os maiores milagres, as coisas mais maravilhosas já feitas por um homem e foram feitas diante deles, Eles foi permitido serem testemunhas com seus olhos delas. E ainda assim, está escrito, eles não creram. Mas também lemos por que eles não creram. Amados irmãos e irmãs, eu não sei, mas quando se trata da fé e das palavras que foram faladas naqueles dias, e o Senhor diz, e se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu creio que já ouvimos as suas palavras nesses dias. Nós ouvimos o seu falar e eu creio que devemos pertencer àqueles que seguem suas palavras, que creem na sua palavra, que a recebem, levam ao coração e vivem de acordo com ela. Que Deus conceda a graça de sermos aqueles que não precise ser que a palavra se cumpra em nós, como se cumpriu neles, embora tenham ouvido muito, visto muito, e mesmo assim não creram. Amados irmãos e irmãs, vamos nos apresentar diante do Senhor com fé e confiança, independentemente do que possa acontecer. Mesmo que não vejamos sinais e milagres, mas nós cremos nas palavras que Ele direcionou a nós nesses últimos dias. Mas eu penso que o Senhor não deixou de dar Sua palavra e também não deixou de permitir que milagres e sinais acontecessem também nos nossos dias, como no início. E não podemos dizer o que ele deve fazer, mas vamos perseverar na palavra, vamos permanecer na luz da palavra, na qual ele nos conduziu, e vamos nos segurar firmes à palavra, para que saibamos onde temos que ir. Quem não anda na luz não sabe para onde está indo, mas vamos andar na luz para que saibamos onde vamos. Louvor e gratidão seja o seu glorioso nome. E assim, irmãos e irmãs, vamos também nessa noite, nós viemos aqui para oferecer honra e louvor ao seu glorioso nome. Vamos nos levantar juntos e adorá-lo e pedir sua bênção. Fiel Senhor, nós estamos novamente reunidos aqui nesta noite, no nome de nosso Senhor Jesus. Nós te agradecemos de todo o coração por tua preciosa e santa palavra que tu proclamaste naqueles dias. E fiel Senhor, quão poucos seguiram e quão poucos creram. Senhor, nós vemos também nos nossos dias, são poucos que creem na Tua palavra, embora você tenha realizado grandes sinais e milagres, embora tenha se mostrado poderoso, são poucos mesmo assim, Senhor, mas concede graça ao Senhor, aos que creem, ó Senhor, concede graça àqueles que ainda permaneceram, ó fiel Deus, nós te pedimos por isso, conceda-me graça, conceda a todos nós graça, Senhor, nesses dias, ó Senhor, para que possamos erguer os nossos olhos para Ti e para que possamos apegar, Senhor, ao que Tu falaste, Senhor, por Tua palavra, Espírito e vida, Senhor, assim como Tu disseste, porque não falei por minha própria iniciativa, mas do Pai que está em mim. Assim, meu Deus, nós cremos em Ti de todo o coração e Tu cumpriste a missão, ó Senhor, e realizaste aquilo para o qual fostes enviado. Permita-nos também, Senhor, cumprir aquilo para o qual nós fomos destinados a fazer, ó Senhor. Ó Senhor, e Tu disseste de forma tão maravilhosa que essa missão significa vida eterna. Ó Senhor, obrigado seja a Ti por podermos crer de todo o coração que Tu nos concedeste vida eterna. Louvado seja a Ti e graças sejam dadas a Ti. Continua adiante conosco, Senhor, também nesta hora, Senhor, e abençoe todos que estão aqui nesta noite. Abençoe também aqueles que não podem estar aqui, Senhor. Nós cremos em Ti, confiamos em Ti de todo o coração, no nome de Jesus. Amém. Bem, nós somos de coração gratos ao Senhor. Hoje foi para nós um dia maravilhoso. Vocês certamente notaram que saiu no jornal de sábado que nossas irmãs, as nossas duas irmãs do Iraque, tiveram alguns problemas, especialmente uma delas. E vocês sabem que quando alguém entra nos moinhos dos tribunais alemães, dos tribunais de tutela e das autoridades, então é moído. Mas com a ajuda de Deus, ele nos mostrou o caminho certo, nós o percorremos, e hoje a mãe já está com o seu filho. Isso é um milagre absoluto. Ainda não conseguimos compreender. Hoje de manhã, às 8 horas, foi a primeira audiência e nessa audiência eu fui o juiz. Sim, assim que aconteceu, assim que foi. E o juiz do juizado de menores e todos envolvidos ouviram. E isso foi muito, muito bom. E hoje à tarde, nós pegamos a criança, buscamos e queremos agora consagrar ao Senhor nessa noite. Nossa irmã, nós três estávamos de joelhos, quando foi isso? Na noite passada, na noite... A jovem irmã, quando ela era mais jovem, ia sempre às reuniões e servia ao Senhor. E depois, como todos nós, seguiu um pouco o seu próprio caminho. E ela sabe que o Senhor a está conduzindo com poder de volta ao seu caminho. E eu disse a ela, veja, você é mãe e você está preocupada com o seu filho, você está lutando, você quer ficar com ele, porque você é mãe. E eu digo, e quanto a Deus, ele é o seu pai e ele está ainda mais preocupado com você. Compreenda o que Deus tem em mente com você. E essa irmã que sentada ali, essa é uma filha muito preciosa de Deus. Sim, isso é verdade. E nós todos três nos ajoelhamos e oramos. E a presença do Senhor estava lá. E assim, nós consagraremos a criança hoje ao Senhor. E nós cremos que está abençoada. A mãe conversou hoje com o pai da criança e, se Deus quiser, em breve eles estarão juntos. Em detalhes, não podemos agora entrar. Às vezes, os caminhos são um pouco diferentes, como geralmente decorrem, mas o caminho os levou de volta ao Senhor. E então, não se pergunta mais por quê e por que não. Então, agradecemos pelo fato de o Senhor ter conduzido de maneira maravilhosa. Então, hoje, está aqui uma irmã pela primeira vez. Ela está sentada aqui na frente com o nosso irmão italiano. E ela ouviu dizer que estamos orando pelos doentes, e isso nós fazemos por convicção e de todo o coração. E nós cremos que Deus mantém sua palavra. E, se não me engano, a irmã é da CSSR, que estava sentada lá do lado, foi curada de câncer na cabeça ou algo semelhante há algum tempo. Ela provavelmente tem uma preocupação diferente agora, e quando orarmos depois, então devem vir aqueles à frente que têm fé e sabem que o Senhor mantém sua palavra. Nós já lemos juntamente no Evangelho de João que muitos não creram apesar dos milagres. E há pessoas que creem em milagres mesmo nos dias de hoje. Mas a fé em milagres nunca salvou em ninguém. A fé em Jesus Cristo e no poder de Deus, por meio do qual a salvação, a cura e os milagres da graça acontecem, isso é a coisa certa. Muitos ficarão mais do que surpresos com a fé em milagres. Nesse dia, eles se admirarão mais, porque eles não estarão lá onde pensavam que estariam. A ordem bíblica não é apenas a melhor, mas é a única correta. Nós não cremos em milagres, nós cremos em Deus que mantém, está com sua palavra e é capaz de realizar milagres. Nós cremos que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E que ele não pode negar a si mesmo, não pode mudar-se e que ele mantém a sua palavra. Que Deus possa, essa palavra que nós já ouvimos atentamente, que ela se torne, que ele torne uma bênção para nós. Talvez possamos contemplar brevemente e depois então nós vamos orar. Aqui no Evangelho de João, todos nós lemos no capítulo 12, mas eu justamente sou lembrado, eu vejo que a irmã está com um lenço na cabeça. E pode ser que ela pense em seu coração, quando vê um pouco à direita, que as irmãs estão aqui sem cobertura da cabeça. Mas não deixe que isso lhe pareça estranho, pois um lenço não é prescrito na Bíblia. Na verdade, diz literalmente que o cabelo comprido é dado à mulher como cobertura ou véu. Eu sei que em toda a Europa Oriental, em todos os lugares, seja na Iugoslávia, na CSSR, na Rússia, na Romênia, onde quer que seja, até a Índia, em todos os lugares, as pessoas têm uma cobertura na cabeça, mas isso é um costume católico e não é um ensinamento bíblico. Eu estou dizendo isso apenas para que a sua fé não seja obscurecida, irmã. Para que você não pense, espera um minuto, se esses aqui não fazem de acordo com a palavra de Deus, como Deus então responderá? Mas sim, eles agem de acordo com a palavra de Deus na medida em que são capazes e eu vos dou as escrituras para que vocês possam lê-las e eu faço isso somente para remover um obstáculo, para que nada atrapalhe a sua fé. Eu queria que isso fosse ignorado, mas mesmo assim fui lembrado disso. 1 Coríntios, capítulo 11, no versículo 3, está: quero, porém, que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, o homem a cabeça da mulher e Deus a cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta desonra a sua cabeça. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua cabeça. A partir desse único versículo, se não houvesse outro, cada um teria o direito de colocar um lenço na cabeça, um cachecol ou um manto sobre a cabeça. Mas, para esse versículo, tem que ser lido ainda os versículos 12 e 13. E aqui está escrito, a partir do versículo 13, julgai entre vós mesmos. É conveniente que uma mulher com a cabeça descoberta ore a Deus? Não vos ensina a própria natureza que se o homem tiver cabelo comprido, é para ele uma desonra? Mas se a mulher tiver o cabelo comprido, é para ela uma glória, pois o cabelo comprido lhe foi dada em lugar de véu. Essa é a palavra de Deus. Outra coisa, não podemos dizer. Qualquer pessoa pode usar um chapéu, qualquer pessoa pode usar um lenço na cabeça, certo? Isso vocês todos podem fazer, como vocês quiserem. Mas quem quiser cumprir a palavra de Deus, deixe os seus cabelos crescerem, pois assim como os pés foram dados para andar, os ouvidos para ouvir e os olhos para ver, assim também o cabelo comprido da mulher foi dado como cobertura. Eu não consigo colocar meus pés no bolso e andar, isso não funciona. O cabelo comprido foi dado à mulher para cobrir. Apenas isso por sua fé, preciosa irmã, para eliminar o obstáculo lá diretamente de forma bela, lá primeira noite, com a ajuda de Deus. Isso foi feito com amor e assim que também foi recebido. Aqui, no Evangelho de João, ouvimos pensamentos preciosos. Clamou Jesus, dizendo: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. A fé de um crente é sempre fé no único Deus verdadeiro por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Adiante está aqui: eu, que sou a luz, vim ao mundo para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas, e se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, pois eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que eu tenho proclamado, essa o julgará ou será seu juiz no último dia. Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me deu mandamento ou a comissão quanto ao que dizer e o que devo falar. E eu sei que a sua missão é ou significa vida eterna. Aquilo, pois, o que eu falo exatamente como o Pai me ordenou. Oh, que essa palavra se aplique a mim e a nós que podemos proclamar a palavra do Senhor. Que não sejamos nós os que falamos, mas que Deus possa falar e agir por meio de mim e de vocês que manejam a palavra dele e se apresentam, colocam em comissão a ele. Porque somente assim poderemos ser aprovados diante de Deus. Jesus foi, como filho do homem, profeta. E como profeta, ele foi enviado para que a Escritura se cumprisse por meio dele. Assim, dessa forma, ele orou, ele lutou, ele clamou, ele era homem e foi achado como ser humano. Deus estava nele, Deus é Espírito. E como Espírito, Deus tomou morada nesse corpo de carne. E é por isso que nosso Senhor pode dizer: quem me ouve, não me ouve a mim, mas aquele que me enviou. E quem me vê, não vê a mim, mas aquele que me enviou. Sim, ele pode dizer: quem me vê, vê o Pai. Ele proclamou a palavra e disse: eu não vim para julgar, mas para salvar, para redimir, para salvar, para trazer graça e salvação. Mas ele anuncia de quem não crer em sua palavra não será julgado por ele no último dia, mas pela palavra que ele proclamou. Essa também é uma declaração muito importante. E então vem o mais importante, isto é: e eu sei que sua comissão significa vida eterna. Não apenas milagres e sinais, não apenas curas, não apenas ensinamentos, não apenas parábolas, mas a soma de tudo isso, a vida eterna para aqueles que creem no Filho de Deus, que Ele é nosso Salvador e Redentor. Com uma verdadeira comissão de Deus, não está ligado apenas um ensinamento, não apenas um conhecimento, não apenas um novo movimento comunitário, mas ensinamento divino, comunhão com Deus e vida eterna para aqueles que aceitam a proclamação da palavra de Deus e recebem dentre si. E essa é uma característica bem definida de uma proclamação direta em nome de Deus, submissão de Deus. Isso pode ser constatado rapidamente, especialmente nos dias de hoje, quando as pessoas estão realmente se especializando em todos os tipos de coisas. E eu sou bastante franco, eu não sei como devemos ordenar isso que eu digo e assim mesmo, mas uma pessoa que perde de vista a salvação das almas e a salvação da humanidade e se dedica a conhecimentos especiais e aos próprias doutrinas, ele perecerá nisso e não mostrará a uma única alma o caminho para Cristo. E o zelo e tudo o que pertence à missão de Deus, ou seja, a proclamação da salvação, então, nesse caso, são perdidos. É por isso que não fico surpreso quando leio essa palavra e penso sobre isso, de que todos aqueles que se desviaram da palavra de Deus, mesmo que se refiram ao grande ministério de um profeta de Deus, mas cedem a seus próprios pensamentos, que dizem: oh, o tempo da graça já chegou ao fim e outras coisas ainda mais. E aqui nós lemos: e eu sei que a sua comissão significa vida eterna. Não há nenhuma comissão divina que se baseie ou se apoie somente em uma revelação especial, conhecimento ou ensinamento, mas o principal em uma comissão divina é que as pessoas entrem no reino de Deus e recebam a vida eterna por meio da fé em Jesus Cristo. Sim, nós todos podemos dizer uma vez amém a isso, porque é assim que as coisas são. Adiante está aqui: porquanto o que eu falo, isso falo como o Pai me disse. não apenas uma suposição, mas palavras de Deus foram proclamadas pelo Senhor, por todos os profetas, e Paulo escreve: recebestes a palavra que vos anunciamos, não como palavra de homens, mas como palavra de Deus, o que de fato é. E isso não é apenas um ditado, mas essas palavras têm peso divino. E quando ele diz em Gálatas 1, não aprendi o evangelho em sala de aula, nem o recebi de homens, mas pois, por uma revelação de Deus. Então, isso é algo totalmente diferente do que as pessoas pensam que tem que fazer algo. Duas passagens bíblicas pertencem a esse versículo no qual está escrito, e ele me disse, ou deu a comissão, sobre o que dizer e sobre o que devo falar. E eu sei que sua comissão significa vida eterna. Portanto, o que eu falo, falo como o Pai me disse. Vamos voltar ao capítulo 17, e aqui está sobre a vida eterna. Capítulo 17, versículo 3. Mas a vida eterna consiste nisso, que te reconheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e aquele que me enviaste, Jesus Cristo. Eu estava justamente antes assim pensando e falando em voz baixa para mim mesmo. As pessoas que só ouviram falar de Deus não o conhecem, e ele também não as conhece. Mas pessoas a quem ele chamou, as quais ele falou, a quem ele se revelou, elas são reconhecidas por ele e também o reconheceram ao mesmo tempo. Agora imaginem se a vida eterna, como diz esse versículo aqui, depende de reconhecermos a conexão com Deus e Cristo, pois assim está escrito. Mas nisto consiste, vocês sabem e todos conhecem os argumentos. Para nós não há argumento algum, mas é uma revelação maravilhosa do Deus vivo que nos foi dada pela graça. Nós reconhecemos a Ele, o único Deus verdadeiro, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus de todos os profetas, sim, de fato, o único Deus que existe. E nós reconhecemos Jesus Cristo, nosso Senhor, a quem Ele enviou, em quem Ele assumiu a forma humana, em quem Ele nos reconciliou consigo mesmo. Nós vemos que Deus teve que se revelar em carne para nos redimir, que estamos na carne. Mesmo assim, Ele permanece Deus por toda a eternidade. Uma outra palavra que também faz parte disso e que realmente não precisa de interpretação está em 1 João, no capítulo 5. 1 João, capítulo 5. E aqui está, a partir do versículo 19, nós sabemos que nós somos de Deus. Sim, nós sabemos que nós somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Nós sabemos também que já veio o Filho de Deus e nos deu entendimento para conhecermos ou reconhecermos aquele que é verdadeiro. E nós estamos naquele que é verdadeiro, isto é, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. No Evangelho de João, no capítulo 17, está escrito: para que te reconheçam o único Deus verdadeiro. E aqui nós lemos: Ele nos deu entendimento para que possamos reconhecer o verdadeiro, e nós estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Se alguém quiser pensar um pouco sobre isso, ou talvez tenha algumas perguntas, então coloque-as aos apóstolos e ao Senhor, pois nós queremos em cada palavra assim como está escrita. Eu gostaria de voltar brevemente a Lucas capítulo 18, aqui no contexto da bênção das crianças, se tornou grande para mim a palavra e também o que está escrito antes e o que está escrito depois. Vocês sabem, o nosso Senhor, ele teve um ministério bem compreensivo, extenso. Basicamente, ele não se especializou em nada, mas realizava todos os serviços, todos os ministérios. Quando a cura era necessária, ele curava. Ele ressuscitou os mortos, ele limpou, purificou os leprosos, deu visão aos cegos, curou os doentes e repreendeu os fariseus. Em todas as situações, o seu ministério não era unilateral, era tão extenso que incluía tudo. Às vezes, irmãos têm um ministério muito específico, e alguém me perguntou, foi na Noruega ou na Finlândia, em minha última viagem, se era certo que todas as pessoas caíssem quando um certo evangelista as tocava. E eu perguntei, eles de fato caem todos? Do primeiro ao último, todos eles caem. Sim, eu disse, então eles já estão indo lá para frente com o pensamento e com a expectativa de que eles vão cair. E ele continuou perguntando, isso é o poder de Deus somente? O poder de Deus não derruba ninguém, o poder de Deus nos levanta? Mas são coisas com as quais as pessoas lidam. E de fato é que se 100 pessoas, eu mesmo observei, não na Noruega agora, mas de vez em quando estou também em algum lugar, e não vou contar a vocês, mas de vez em quando eu vejo já o que acontece lá no mercado religioso, o que é feito lá. E de fato, os evangelistas estendem as mãos assim e as pessoas caem, mas lá atrás já estão mulheres e homens que estão já pegando com cuidado e as colocam no chão com muita delicadeza. Ninguém cai completamente. Eles não entram nesse risco. Eles já fizeram os preparativos e dá para ver que eles não confiam muito em Deus pela maneira como estão de pé lá atrás, à direita e à esquerda. Então eles esperam por isso. Eu estava assistindo. Sac! Então eles são pegos com muita elegância, com uma criança, como um bebê que é deitado assim bem. Então todos são colocados deitados no chão e colocam um do lado do outro e dá lugar para o outro. E assim a coisa prossegue à noite. Mas nada disso tem a ver com Deus e com as suas palavras. E vocês ficariam surpresos, pois havia um homem que já está com o Senhor e era um grande milagreiro, e Deus realizou os maiores milagres e sinais. E o próprio homem era um fraudador, um enganador. E eu conheci o homem que o havia confrontado. Chegou um homem que não tinha pernas, ele só tinha os cotos sobre os joelhos e eles o trouxeram. E esse bom homem olha para ele e diz: qual é a altura que você quer ter? Suas pernas terão então o comprimento para isso. E ele diz, no que diz respeito, 1,78 m, só para ter uma medida agora. E ele diz: ótimo, você quer ter 1,78 m? Manda os irmãos para fora, compre um terno. Eles colocam esse homem em um terno e o trazem para cá. E acredito ou não, no filme se vê como as pernas desse homem se alongam e o terno se ajusta perfeitamente com calça e tudo. E tudo isso era um truque. E não tinham nada a ver com a verdade ou com a realidade. E quando um dos funcionários saiu e lhe disse, ele falou com ele: escute, por que você fez isso? Isso não está certo diante de Deus. E ele disse então: você acha que as pessoas teriam crido se eu não tivesse sido feito dessa forma? Naquele dia, muitos virão e poderão dizer muitas coisas. Tudo isso, nós podemos abdicar de tudo isso. Aqui não são feitos truques e nada menos que Deus o faça. E nós não esperamos em vão, pois nosso Deus ainda tem hoje o mesmo poder. Aqui nós vemos, ao abrirmos capítulos um após o outro, que o Senhor perdoou pecados, libertou os possuídos, curou os doentes, abençoou as crianças. Ele basicamente fez tudo o que veio a ele, lhe foi pedido, e isso ele fez. E quando esse pensamento me ocorreu, antes eu simplesmente pensei: ó fiel Senhor, que tu pudesses realizar nesses últimos dias um tal ministério extenso, incluindo todas as áreas, fazê-lo por meio do teu corpo, por meio da congregação. Vejo aqui no início do capítulo 18, ou talvez apenas para ler os versículos 6 e 7, ou talvez somente 7, aqui está: e não fará Deus justiça aos seus eleitos, que de dia e noite clamam a ele, já que é longânimo para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Não apenas fé, mas a fé nele e em sua palavra. Ele fará justiça aos eleitos, é um pensamento. Agora, diretamente no versículo 9, nós lemos: em seguida, ele também apresentou a seguinte parábola a alguns que estavam convencidos de sua própria justiça e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro um publicano. Todos nós conhecemos essa oração e nós percebemos como nosso Senhor, ele mudou do tema, como ele fez justiça a todos os ouvintes, como ele soube dizer aos orgulhosos o que lhes era devido, aos humildes para elevá-los, aos arrogantes para humilhá-los, aos doentes para curá-los, aos perdidos para salvá-los. Em todos os lugares, o nosso Senhor sabia, em cada dia do seu ministério, sabia o que deveria dizer, o que deveria fazer para atender às necessidades dos ouvintes. E um tal ministério desejo para mim e para nós, pela graça, para que o Senhor possa suprir todas as necessidades. Como foi bem formulado aqui, ele também colocou alguns que estavam convencidos de sua própria justiça e desprezavam os outros. Bem, isso certamente não existe mais, mas também não menos. Mas também não menos. E está aqui adiante a seguinte parábola. Ele não se dirigiu a ninguém, pessoalmente disse: escute aqui, você é fulano de tal, você menospreza os outros, eu vou repreender você agora. Ele embrulhou tudo isso em uma bela parábola e depois então passou o pacote adiante para que pessoas pudessem abri-lo e se surpreender. Pois aqui está escrito a seguinte parábola. Em todos os lugares onde se fala de uma parábola, o conteúdo correto está contido nessa mesma parábola. E também sabemos que esse aqui, como está aqui no texto, ele batia no peito, o cobrador de impostos, por outro lado, ficou à distância. Ele sequer foi à frente ao altar, ele ficou bem atrás. Quando ele ouviu orar, e tinha passado tudo por ele, ele ficou bem atrás, na parte de trás. E quando ele terminou, ele olhou de longe e disse, bateu no seu peito, Deus tenha misericórdia de mim, pecador. Eu digo a vocês, esse homem desceu justificado para sua casa, muito diferente da maneira como foi naquele outro. Pois quem se exalta a si mesmo será humilhado, mas quem se humilha a si mesmo será exaltado. Diretamente após isso, vem a bênção das crianças. Traziam-lhe também as suas pequenas crianças para que as tocasse, mas os discípulos, vendo isso, repreendiam-nas severamente. Jesus, porém, chamando-as para junto de si, disse, deixar vir as crianças e não as impeçais, porque de tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, de modo algum entrará nele. Já com a bênção das crianças e com a reação dos discípulos, o Senhor relacionou uma grande lição. Ele não disse, escutem o que vocês estão fazendo, e pregou um sermão de moral, mas ele disse, escutem, em verdade eu vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança. O que foi? As mães tinham reconhecido que o Senhor é capaz de abençoar, curar, salvar e ajudar. E se esforçaram, pois queriam que o Senhor abençoasse seus filhos. E as mães que têm a mente correta querem que seus filhos sejam abençoados com a bênção de Deus vivo até o dia de hoje. As pessoas traziam seus filhos pequenos para que ele pudesse tocá-los, para que pudesse abençoá-los. Os discípulos pensaram consigo mesmos, ele tem muitas outras coisas para fazer. O que as crianças entendem, não se tratava de compreender, se tratava que fossem abençoadas, que fossem consagradas a Deus. E o Senhor dá a lição aos adultos e diz, se vocês não aceitarem o reino de Deus como estas crianças, certamente não entrarão nele. Eles tinham o pensamento. Aqui tratava-se de consagração, de bênção, de pertencer a Deus. E foi isso que o Senhor fez naquela época e também nos deixa a lição que o reino de Deus é para a sua própria espécie determinada. Assim como o coração de uma mãe que levou a criança ao Senhor. Se trouxermos assim as pessoas para o reino de Deus dessa forma, e sentimos por elas o que uma mãe sente por seu filho, entendemos o significado. Não é tão alto que possam assim passar assim de longe. Ele fica um pouco escondido. Por que vocês não leem uma vez o que está escrito aqui? Mas Jesus, chamando-as para junto de si, disse: deixai vir a mim as crianças e não as impeçais, porque o reino de Deus é para os que são como elas. Os bebezinhos, as criancinhas pequenas vieram sozinhas, elas foram trazidas por seus pais ou por suas mães. Nós gostaríamos que pessoas nascessem dentro do reino de Deus, mas primeiro elas precisam estar sentadas nas cadeiras. Primeiro elas têm que ser trazidas para dentro aqui. Essas crianças foram trazidas por suas mães para que o Senhor as consagrasse, para que Ele as abençoasse. E Ele diz, literalmente aqui, não as impeçais, pois o reino de Deus é determinado para como estas. Elas foram levadas e trazidas para dentro com o único desejo no coração. O Senhor, que já abençoa muitos, Ele possa abençoá-las. Esse é o pensamento básico. Não apenas o fato de estarmos aqui tendo uma bênção de crianças, para estas está destinado o reino de Deus. Portanto, as pessoas têm que ser trazidas para o reino de Deus em oração, levadas para dentro e levadas ao Senhor para que Ele possa salvá-las, abençoá-las, sim, consagrá-las a si mesmo. Isto aqui é que está incluído. As crianças foram trazidas, elas não vieram sozinhas, elas foram levadas ao Senhor, carregadas. Ele as aceitou e as abençoou. E está aqui: em verdade vos digo, quem não aceitar o reino de Deus como uma criança, certamente não entrará nele. Que o Senhor nos conceda mais uma vez graça para que nós possamos nos tornar pessoas que o irmão Brando descreve nessas duas pregações. Ele expressa o pensamento e pergunta: de onde vem a semente? E ele diz: a semente se reproduz por meio do corpo, e o corpo é a congregação. Portanto, Deus quer usar a congregação para plantar a semente de sua palavra e chamar as pessoas a levarem essa semente para seus corações e penetrá-la para uma nova vida com Deus. O Senhor nos dará tudo isso. Que maravilhoso que podemos ler a palavra de Deus com o coração aberto, com aprovação, concordância interior, que interiormente caminhamos junto e dizemos: Senhor, hoje Tu falaste comigo por meio de Tua palavra e do Teu Espírito. Tu queres conosco fazer algo. Nós somos tão desajeitados quanto possível e quase temos que dizer com Maria: como isso pode acontecer? Eu não sei de nada. Sim, não sabemos de nada, mas conhecemos aquele que sabe tudo. Aquele que sabe de nossa aflição, de nossa condição, que nos conhece tão profundamente como nós mesmos não nos conhecemos. Que prova o nosso coração e nossos rins. E ele diz: eu virei em seu auxílio, eu farei isso em vós. Nosso Senhor disse naquela época: não sou eu quem faz essas obras, mas o Pai que habita em mim, Ele faz as suas obras. Se hoje, quando abençoamos uma criança, quando oramos pelos doentes, então não nós que estamos fazendo algo, nós apenas oramos. O agir, a ação vem de Deus. A salvação, a cura, a bênção, a consagração, tudo vem de Deus. Mas nós levamos as pessoas, assim como naquela época as mães levavam seus filhos ao Senhor, assim nós trazemos todos aqueles que são filhos de Deus ou desejam ser, levamos ao Senhor e os carregamos em mãos de oração diante de seu trono da graça e dizemos: Senhor, nós agora te trazemos essa criança, essa irmã, esse irmão. Tu sabe o que cada um necessita. Nós carregamos as pessoas, levamos as pessoas diante do Senhor, nós as trazemos a Ele. Ele salva, Ele cura, Ele liberta, Ele abençoa, Ele consagra. Mas nós, você e eu, nós temos que levar essas pessoas que de alguma forma querem seguir o Senhor. Nós temos que levá-las a Ele na fé, por meio da oração. Então tudo corre bem. Ninguém deve estar no nosso meio que talvez diga: sim, isso não está certo. Ninguém deve recusar. Naquela época, os discípulos estavam bem intencionados. Eles queriam se defender. E o Senhor os repreendeu, dizendo: espera um pouco. O reino de Deus é para elas. Deixem que venham a mim. Aqui uma pessoa pode vir da rua para cá. Aqui o maior pecador pode vir. Aqui pode vir cada um, desde o menor até o maior. E nós não resistiremos, impediremos ninguém. Nós levaremos todos ao Senhor em mãos de oração. E somente então nós teremos a atitude correta. Porque o Senhor contou diretamente antes a parábola do homem com sua própria justiça que despreza os outros. Tais pessoas nem mesmo viriam para levar alguém ao Senhor. Eles fazem suas orações de acordo assim com a medida certa e depois de terminarem e pensam nos outros e não no Senhor. As pessoas que de fato foram agraciadas, perdoadas, em oração, não pensam em outros, menosprezando-os, mas pensam no Senhor, olhando para Ele na fé. E isso nós também queremos fazer nesta noite.